dia a todos. Bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Aveiro reúnem para este encontro que debate temas de interesse nacional e local. Para esta semana, inicialmente previsto um tema de âmbito nacional e em exclusividade, a situação política no país, a instabilidade vivida, uma espécie de crise institucional, e juntou-se já na quinta-feira e a partir de uma reunião de Câmara, digamos assim, a solução aprovada para o resgate financeiro de São Jacinto. Fizemos essa atualização, vamos ter estes dois módulos para conversar um pouco sobre uma dimensão mais local, outra mais nacional. Uma solução para São Jacinto que está, convém dizer, dependente do visto do Tribunal de Contas e que implica um financiamento, se quisermos, da autarquia de Aveiro. Em contrapartida, a Junta de Freguesia vai ceder o complexo desportivo por 30 anos à Câmara e, dessa forma, garantir meios também para fazer a regularização de dívidas. Sobre isso, vamos então conversar um pouco com o Manuel Prior do Partido Social Democrata, o Cândido Oliveira em representação do Chega, e para já creio que temos estes elementos confirmados. Também o Rui Soares Carneiro do Partido Socialista. Vejo que o Partido Pessoas, Animais, Natureza também irá ter a sua representação. Eu vou fazer também essa aproximação aos convidados que estão no exterior. Começamos a partir aqui do estúdio. Cândido Oliveira, bom dia, bem-vindo. Uma vez que temos dois temas, isto hoje vai ser um bocadinho mais concentrado, só para termos a vossa, no fundo, posição sobre aquilo que é este acordo alcançado no seio do Executivo, ou que a Câmara desenhou com a Junta e que agora os organismos validam, a Câmara validou, tem representação dos partidos da aliança com a Aveiro e do Partido Socialista, vai também passar pela Assembleia Municipal, Junta de Freguesia, Assembleia de Freguesia e depois, no cimo disto tudo, o Tribunal de Contas com uma palavra final, que é aquela que está a gerar mais expectativa ou maior expectativa. Qual é a expectativa do Chega?
Bom dia aos ouvintes da Terra Nova, bom dia aos restantes elementos do painel. Bem, a questão da Junta de Freguesia de São Jacinto é uma questão que se arrasta já há vários anos. Não só agora com a questão da Junta de Freguesia ser também uma junta PSD e estar, pronto, de certa forma, aliada à Câmara Municipal por força de toda esta dinâmica que a Câmara conseguiu tendo na Junta de Freguesia, sendo todas elas do PSD. Aqui a questão que se coloca, de facto, é a Câmara Municipal, antes de ter ganho a freguesia para o PSD, a junta de freguesia para o PSD, não ter já iniciado este trabalho de parceria para a resolução do problema da junta de freguesia. Ela arrasta-se já há vários anos, a questão não é nova e parece-nos um pouco estranho que só agora é que o engenheiro Rivaldo Esteves consegue esta aliança com a junta para resolver o problema da junta de freguesia.
Eu creio que isso foi esclarecido também na reunião de Câmara. O Rui daqui a pouco pode ajudar-nos porque estava lá presencialmente. Do que eu pude ouvir, o que foi dito ou transmitido é que esta solução já estaria ali também presente, mas que não foi aceita à época.
Sim, não foi aceite porque, se calhar, a Câmara não fez as mesmas cedências que está a fazer agora para a resolução do problema nesta altura em que a Junta de Freguesia é também PSD. Todas elas em Aveiro são PSD. Vamos ver ainda, o Tribunal de Contas terá aqui uma palavra a dizer, mesmo que haja um acordo entre a Assembleia Municipal, a Assembleia de Freguesia, há também depois o parecer dado pelo Tribunal de Contas que poderá inviabilizar,
que é determinante
e poderá inviabilizar a resolução do problema.
Mas como solução
nós,
princípio, Cândido?
Para nós era bom que o problema se resolvesse de uma vez, porque quem sai prejudicado com isto são os fregueses da Freguesia de São Jacinto.
Portanto, vê como positivo este...
Vejo como positivo,
iniciativa.
Porque não vejo outra forma, dado o volume de, não digo do desfalque, mas o volume de, em dívida pela Junta de Freguesia, se não for por via desta parceria, o problema vai arrastar-se por mais anos e vai complicar-se ainda mais.
Rui Soares Carneiro, bom dia, bem-vindo. Uma nota também sobre este acordo que é alcançado para garantir o resgate financeiro de São Jacinto. É a solução, a melhor solução, a única, é possível?
Bom dia, antes de mais, bom dia Carlos, bom dia restante painel e a quem nos ouve. Eu diria que é um bocadinho das três, dos três adjetivos, porque na verdade e até um bocadinho contraponto daquilo que tinha sido a primeira sugestão, não foi? Sugestão de diálogo, de encontro de ideias para resolver esta mesma situação, que seria algum tipo de alienação de bens, etc. Efetivamente, esta é uma proposta que nos agrada mais do que uma simples alienação de bens, que provocaria, como é óbvio, uma perda definitiva para a freguesia de São Jacinto de uma infraestrutura, por exemplo, como esta do Parque Desportivo, que é o que está agora em causa nesta concessão. E, portanto, parece-nos ir ao encontro daquilo que é uma opção também única, tendo em conta que o país não tem nenhum tipo de mecanismo.
Não há um PAM
exatamente dedicado às freguesias e, portanto, tendencialmente isso não acontece, e ainda bem no país.
Portanto,
como é,
aqui a
como
Câmara,
é óbvio,
no fundo, é o fundo.
A Câmara, no fundo, é o fundo. Sim, embora não queiramos dizer muito isso em voz alta, que é para ver se o Tribunal de Contas não nos cai em cima devido a isso, mas efetivamente sim, aliás. E isso é um ponto que até está bem explícito, e eu não sei se é favorável ou desfavorável, aí deixo nas mãos do Tribunal e quem de direito para decidir, que está no preâmbulo e que nós mostramos reticências, até porque esse preâmbulo desse protocolo faz referência à gestão, inclusive às gestões da Câmara passadas, quer dizer que não são chamadas para causa e efeito nenhum deste tipo de protocolo, nem tem qualquer consequência nem sequência nele, e nós aí mostramos esse desagrado para com esse aspecto específico, mas de resto parece-nos a única opção viável e também aquela que nos possibilita a breve prazo resolver a situação e colocar a Junta de modo a que não consiga cumprir os seus compromissos e de não andar com constantes penhoras e outro tipo de execuções em cima e que inviabilize qualquer tipo de política e de execução da atividade daquilo que é o regular funcionamento de uma Junta de Freguesia. E, portanto, parece-nos que esta opção encontrada de concessionar uma infraestrutura que é importante para a freguesia e que efetivamente necessita de investimentos, porque também já é um parque que carecia de investimentos por parte, neste caso, da Junta, que é quem e ainda é quem é o seu titular, e portanto digamos que é aqui o juntar o útil ao agradável, sendo que também demonstramos que isto faz com que praticamente todas as infraestruturas que existam na freguesia de São Jacinto e que pertenciam quer titularidade, quer concessionadas à freguesia de São Jacinto, são perdidas e, portanto, neste momento, tudo o que seja reservas, cars, car surf, parque de campismo, parque desportivo, continua tudo na esfera pública, mas continua tudo, é neste momento, continua não, passará tudo para efetivamente para a mão da Câmara de Aveiro, e aí retira alguma independência da sua gestão, como é óbvio, dos seus bens, dos seus ativos à Junta de Freguesia de São Jacinto, embora isto, como é óbvio, não se pode só dar, não é? Também se tem que, ou neste caso, não se pode só receber do ponto de vista da Junta de Freguesia, e portanto também há que dar aqui algo em troca, e algo em troca neste caso é a concessão por 30 anos do Parque Desportivo, sendo que também tem essa mais-valia de que durante estes 30 anos, aliás, durante esses 30 anos, permitam-me corrigir, durante os primeiros 6 anos deste contrato de concessão, efetivamente tem que haver um projeto e uma reabilitação e requalificação deste mesmo Parque Desportivo, e portanto parece-nos ir aqui ao encontro daquilo que é uma via, digamos que única, E esperemos que validada pelo Tribunal de Contas para que possamos avançar para a resolução deste problema e para que a vida da Junta de Freguesia possa voltar à sua normalidade sem estes constrangimentos que tem tido no último meio ano a um ano, com constantes penhoras e compromissos por liquidar.
Entre nós estão o Rui Alvarenga, também o Manuel Prior, eu já tinha feito essa referência. Rui Alvarenga, Pessoas, Animais, Natureza, bem-vindo, e agora passamos a esta fase online, na linha. Rui, como solução de princípio, esta decisão que foi assumida esta semana, esta quinta-feira, na reunião da Câmara de Aveiro, é positiva?
Bom dia a todos, bom dia aos nossos ouvintes da Terra Nova. Sim, é positiva, existia um problema que nós tínhamos reconhecido grave, toda a gente tinha reconhecido grave, em relação a este acumular de uma situação de dívida em relação à Junta de Freguesia de São Jacinto, retirando todo o complexo da manifestação política que ocorreu em função disto no momento do último ato eleitoral, retirando isso e posto isso de parte, eu penso, e pensamos no PAN, que esta resolução é o mal menor. Não gostamos de ver alguma perda de autonomia das juntas freguesias relativamente às suas atividades e aos complexos, neste caso o complexo desportivo podia ser gerido por si, com toda a autonomia e com toda portanto, com os seus próprios objetivos, sem estar afeto à Câmara Municipal, mas não foi possível, não é possível. Ainda assim, consideramos que este protocolo visa resolver grande parte do problema que a Junta de Freguesia neste momento tem, e assim sendo, não temos nenhum tipo de objeção do ponto de vista prático a que o protocolo seja assinado. Vai agora passar, obviamente, ainda pelo escrutínio da Assembleia Municipal. Parece-me que não vai haver grande problema deste ponto de vista, mas acreditamos que parte da solução está aqui. Vamos ver o que é que acontece do ponto de vista da gestão do próprio complexo desportivo, porque isso interessa-nos sobremaneira, porque estas pequenas localidades precisam, de facto, ter estes ativos dinamizados e com qualidade. E, portanto, espero que a Câmara, nesse aspecto, salvaguarde esse detalhe que para nós é absolutamente fundamental. Lamentamos é que a Junta peca aqui alguma autonomia, que poderia continuar a ter, mas não temos nenhuma objeção em relação a esta resolução.
Fica vincada também a posição do Pessoas, Animais, Natureza. Manuel Prior, bom dia, bem-vindo. Fumo branco, eu não sei se o podemos dizer já assim, é um fumo que ainda espera ali um sopro do Tribunal de Contas, mas como solução de princípio esta era a única que estaria disponível?
Bom dia a todos. Sim, Carlos, eu vou dividir isto em dois casos. A situação no presente e a situação para o futuro, porque estes jogos de contorcionismo, eu não gosto muito disto. E tanto o Rui como os dois Ruis, temos que falar mais verdade nisto. E então, claramente, quanto à pergunta que me fez diretamente, isto é a solução para este problema. Mas temos que ver qual o problema. E temos que ver que foi, claramente, embora o Rui Soares não goste, isto é a gestão socialista. Foi assim na Câmara, igualzinho. E foi assim das Juntas de São Jacinto. E o que é que nós temos em São Jacinto? E fala o Rui Alvarenga na gestão do complexo esportivo estar na junta ou não estar. O candidato Rui Alvarenga à gestão da junta de freguesia, o que é que fez? 720 mil euros de dívida, a junta mais pequena do concelho. Isto num país a sério dava prisão, ok? Mas passando à frente, esta gestão socialista criou um problema insanável para a junta de freguesia, quer dizer, ou a Câmara arranja aqui. E este programa de apoio ou de solução foi apresentado ao ex-presidente da Junta, do Partido Socialista e do PAM, que o recusou. Portanto, não há aqui melhor programa ou menos programa. Este programa, exatamente, foi mostrado, foi... A Câmara tentou que a Junta aceitasse, porque acha que, a Câmara acha que este é a única solução. Porque o que é que nós temos em São Jacinto? Além dos 720 mil euros de dívida que o Executivo Socialista e do PAM criaram na Junta, temos um parque de campismo inexistente. 30% era lixo e o resto era uma selva completa. Temos um complexo esportivo inoperacional. Umas piscinas precisam, metem água, ou melhor, sai água por todo lado, campo de futebol em mau estado, um pavilhão em mau estado, quer dizer, esses 720 mil euros não estão aplicados, que ainda é o mais grave, em estrutura nenhuma da Junta de Freguesia, em estrutura nenhuma pública. Mas existem 720 mil euros. E esta solução não é de 720 mil euros, é de 1 milhão e 300 mil euros. Esta solução o que é que prevê? Prevê o pagamento em 2 anos deste protocolo, que é a cedência da gestão por 30 anos, e claro que a Câmara não vai depois gerir, depois vai delegar na Junta de Freguesia e nos clubes e nas associações de São Jacinto a utilização e a gestão próxima daquela como é assim no campo de Beira-Mar, como é assim muitos, no campo que o Beira-Mar utiliza, como é assim muitos ativos da Câmara. E depois tem outra parte, além dos 700 mil euros, que é os acertos de contas que vinham de há cerca de 15, 20 anos com a Junta de Freguesia São Jacinto sobre o parque de campismo, que mete empregados, ter empregados, 40% da receita devia ser para a Câmara e nunca foi, de um acordo, ou melhor, de contas feitas entre a Câmara e a Junta de Freguesia, chegou-se a um valor de 600 mil euros que havia da Junta a pagar à Câmara. E então aí vai haver uma troca contabilística para limpar isso tudo. Todo esse passado vai ser limpo. Ou seja, a Câmara paga os 720 mil euros pela concessão, pela compra, em termos latos, do complexo esportivo por 30 anos, pagava ali em 2 anos diretamente aos credores, e limpa o passivo que havia de contas muitas não bem validadas entre a Câmara e a Junta. Esta é a nossa proposta. Esta é a proposta que a Aliança com a Aveiro achou que seria a melhor para resolver este problema. Da parte do Partido Socialista, o que é que nós tivemos? Não tivemos aquilo que o Rui diz, porque temos de ser consonantes. Tivemos um comunicado que a Conselhia do Partido Socialista fez. Não, devíamos estudar a dívida. E segundo o estudo da dívida do Partido Socialista, 40% não devíamos pagar. Esses 40% nem a Junta nem a Câmara deviam pagar. Por processos burocráticos, a Câmara e a Junta deviam se afastar. Portanto, esses 40% não eram pagos. As senhoras deviam continuar. Não havia problemas. E tenho dúvidas que houvesse suporte legal para não pagar aquilo que a Junta fez ou a Câmara. Então, esta Junta assumiu as dívidas todas. E temos a certeza que, e há acordo com quase todos os credores para levantarem as penhoras e para esperarem que este acordo de 2 anos limpe toda a dívida da Junta de Freguesia. Para a Junta de Freguesia, de São Jacinto, passar a ter uma vida como têm as outras juntas. Porque, por exemplo, isto só aconteceu em São Jacinto. E aqui também deixar uma palavra de apreço pelos outros 9 presidentes de junta, que em reunião com todos, como foi dito pelo Presidente da Câmara na reunião de Câmara, aceitaram que esta aquisição do complexo desportivo São Jacinto pela Câmara, que custa em cash imediato 720 mil euros, vai trazer algum constrangimento na relação com as outras 9 juntas. Quer dizer, as juntas são todas iguais e vai haver aqui uma fatia grande do orçamento que vai para ali e depois que irá se refletir naquilo que a Câmara irá dar às outras 9 juntas. Também saudamos isso, que todos os outros presidentes de junta concordaram com este protocolo e com este apoio que é um apoio a uma junta de freguesia, que a alternativa, em termos legais, era fechar a porta.
Muito bem, está vincada a posição do Partido Social Democrata e seguramente um acordo que não será também
não direi alheio, mas muito também propiciado por este contexto que temos autárquico.
Só uma coisinha, Carlos, desculpa lá. E depois este acordo também traz outra coisa boa. E vamos ver agora na Assembleia Municipal, nós vamos exortar que o Partido Socialista e o PAM votem a favor. Porque não é só... Quem votar a favor deste protocolo, vota a favor da boa gestão deste Executivo, da boa gestão desta Câmara. E é isso que nós também queremos que o Partido Socialista e o Rui Alvarenga, nas suas negociatas, reconheçam. É que esta Câmara, devido à sua gestão, boa gestão financeira, consegue fazer este acordo.
Está lançado o desafio.
Oh, Carlos, se permite,
começamos então por Rui Alvarenga.
Dois segundos. O prior mantém este registro cheio de fel, e é assim que ele gosta de estar, mas ele aí cometeu alguns equívocos. Mas é óbvio que ele nem sequer domina a cronologia. Ele fala, primeiro diz PAM em vez de dizer PAN, e eu acho que de forma reiterada eu falo no sentido de ser deselegante com o partido. Em segundo lugar, do ponto de vista cronológico, é preciso ser verdadeiro. Ele atribui esta dívida e esta gestão ao PAN. Só uma pessoa muito distraída é que acha que o PAN algum dia, e infelizmente isso não ocorreu, teve responsabilidade de gestão numa junta ou numa câmara. Não teve, ainda não teve. E, portanto, quando nós fazemos a coligação e entramos na grande coligação das últimas eleições autárquicas, esta gestão já tinha ocorrido e este problema já existia. Portanto, associar o PAN a esta gestão, seja de quem for, seja de que presidente for no passado, induz claramente as pessoas em erro e visa apenas fazer aquela política baixinha, rasteirinha, que infelizmente o Manuel Prior está habituado e o seu partido nos tem concedido vários quadros durante 50 anos em relação a esta matéria. O PAN não participou nenhuma gestão de nenhuma junta e não é responsável pelo gasto ou despendo de nenhum cêntimo na junta freguesia de São Jacinto.
Feito o esclarecimento. Agora, voltamos aqui ao estúdio, Rui Cândido. Posso? Só aqui de três ou quatro notas rápidas para o Manuel Prior e para quem nos ouve. A primeira é relativamente ao contorcionismo. Eu sou bom em flexibilidade, mas contorcionista não sou, e muito menos. Nós já tivemos aqui vários debates, aliás, já tivemos um ou dois anos a falar sobre o assunto e sobre a problemática, e podemos sempre voltar à questão da problemática, em vez de olharmos para o presente e para o futuro, podemos sempre voltar ao passado e a discutir de onde vem o problema, os culpados do problema, toda essa lenga-lenga, mas acho que não é isso que está em questão, nem é isso que vale a pena as pessoas ouvirem, porque já estão um bocadinho cheias também desse assunto e de estarmos sempre a bater na mesma tecla. Mas se quiseres, vamos lá e falemos novamente do problema. Mas só se fizer muita questão, porque eu não faço muita questão, porque estamos aqui a abordar o presente contrato que foi celebrado. E sobre este contrato e sobre a questão do acordo, este acordo nunca foi proposto ao Presidente Aguiar. O que foi proposto por parte da Câmara foi avaliar e acompanhar a situação da Junta de Freguesia de São Jacinto de uma forma direta e presente, como é óbvio, com as limitações que tem, porque a Junta não depende da Câmara, nem a Câmara serve para fiscalizar uma Junta de Freguesia, mas foi, digamos, uma sintonia entre as partes para se perceber aquilo que efetivamente estava a acontecer ou não, e a dívida que existiria ou não, e algum modo de resolver. Nunca foi dito que temos aqui uma maneira de resolver o assunto e é este acordo, ponto final. Isso que fica bem reiterado, aliás, o próprio Presidente o disse. Este assunto foi estudado agora e foi decidido agora, com os problemas de agora, e nunca foi a opção passada. O segundo ponto sobre os 720 mil euros, e dar aqui uma ressalva que, digamos que é um voto de confiança, que aquilo que os vereadores do Partido Socialista deram a este Executivo na Câmara Municipal, tendo até por base essa questão toda da problemática que estamos a tentar resolver e de onde ela provém, que demos um voto de confiança a este Executivo, quer relativamente aos 720 mil euros que se diz ser dívida,
Porque, na verdade, nós não temos, nós, vereadores, e o Manuel Prior também com certeza não terá, não sei que tenha acesso por outras vias, desses documentos e da efetiva concretização e dos compromissos assumidos pela Junta de Freguesia de São Jacinto, desse valor de 720 mil euros. Porquê? Porque ainda nem sequer houve auditorias nem inspeções nesse sentido. Portanto, há só uma contabilização apenas dos serviços da Junta de Freguesia. E, portanto, nós, como não queremos obstaculizar qualquer tipo de solução para este problema, damos esse voto de confiança, de confiar naquilo que é, quer os dados fornecidos por parte da Junta de Freguesia de São Jacinto, quer depois servindo de intermediário pelo Presidente da Câmara e desta maioria, para votarmos favoravelmente, sendo que deixámos nota em declaração de que esses 720 mil euros têm que ser confirmados pela IGF e por quem de direito, que faça auditoria, fiscalização às contas, para se perceber se é efetivamente esse valor ou se é outro qualquer, sendo para cima ou para baixo. Não estou aqui a dizer nem que é mais nem que é menos. Estou a dizer que esses têm que ser compromissos avalizados por quem de direito.
E até que ponto é que isso, essa pode ser uma questão importante na avaliação do Tribunal de Contas? Pode ser relevante essa questão?
Eu vou usar uma expressão que até vem no ponto a seguir, mas eu não sou jurista, portanto não vou mesmo, porque não sei se efetivamente terá aqui algum ponto ou não da apresentação desses documentos, que podem ser feitos, como é óbvio, eles terão que existir na Junta de Freguesia de São Jacinto. Agora não consigo dizer se isso terá menor ou maior peso para o Tribunal de Contas, estando aqui esta inspeção a decorrer. Sei que ainda não houve grandes desenvolvimentos para aquilo que são informações que vamos tendo nesse sentido, mas que esperemos, e é nesse sentido que nós votamos a favor, porque nós não queremos ficar à espera de que se concluam as auditorias e as inspeções todas sobre este assunto. Vai implicar que a Junta de Freguesia de São Jacinto continue nesta situação, e eu se calhar não digo meses, se calhar diria anos, não sei. E, portanto, só para ir ao segundo ponto, os 610 mil euros relativamente à dívida do Parque Campismo, e também deixámos nota sobre isso, e mais uma vez, não obstaculizámos a votação favorável a este acordo, mas deixámos dúvidas sobre esses 710 mil euros, e o Manuel Prior acabou de dar uma prova disso mesmo. É porque este protocolo entre a Câmara e a Junta de Freguesia para a cedência do Parque de Campismo, para a concessão do Parque de Campismo, tinha várias prerrogativas de ambas as partes que tinham que ser cumpridas. E, efetivamente, há dados, como o Manuel Prior aqui referiu agora, dos 40% de receita que teriam que ir para a Câmara, que não são 40%, são 60%. Aquilo que está no protocolo e nos ofícios entre a Câmara e a Junta de Freguesia são 60%. Ou seja, há aqui ainda algumas dúvidas relativamente a como é que se chegou a este valor dos 610 mil euros, porque de ambas as partes houve responsabilidades, e o próprio Presidente Rival Esteves assumiu isso, que nos primeiros dois mandatos do seu Executivo, desde 2013 até surgir agora este problema mais agudo, também de certa forma foi deixando andar e acompanhando a situação, mas assim muito à distância, e portanto nem com ele o protocolo foi efetivado no sentido de ser cumprido por ambas as partes. E portanto há aqui dois pesos que têm que ser bem medidos entre aquilo que eram as responsabilidades da Junta e aquilo que eram as responsabilidades da Câmara, e efetivamente há muitos dados que faltam da parte da Junta relativamente às receitas de São Jacinto, e por isso é que se fez uma aritmética dos últimos dados que tinham e a média dos últimos 5 anos para calcular possíveis receitas e tal, que nos carecem de maiores explicações, que as pedimos na reunião de Câmara, que nos foi enviado já a documentação nesse sentido, e que nós continuaremos a analisar e a exigir respostas, porque não nos fica claro ainda estes 610 mil euros. Mas como é óbvio, e nós também temos que medir, somos políticos, e portanto, como é óbvio, também não ficaria bem ao PS estar, embora o PSD tenha maioria até nos 4 órgãos, é que tem que ir à votação, tem maioria, portanto, digamos que o nosso voto contra não obstaculizava aqui nenhum desenvolvimento, mas não queremos de forma nenhuma estar na via negativa da resolução do problema, mas sim na positiva, deixando os nossos reparos que têm que ser efetivamente esclarecidos de uma forma cabal, até para a questão que o Carlos perguntou, levanta-se bem. O Tribunal de Contas vai assumir que aqueles são os valores, mas há que dar prova deles, digo eu, não sei. Terão, efetivamente, que ser justificados. E, portanto, achava essas quatro notas que considero importante para aquilo que é a posição do Partido Socialista. Agora, pronto.
Voltando aqui ao assunto da Junta de Freguesia de São Jacinto, eu recordo-me que nós andamos a falar nisto há dois anos e tal, na tentativa da resolução do problema da dívida da Junta e da falta de apresentação de contas e por aí fora. Se nós continuarmos a falar do passado, se continuarmos a apontar defeitos à gestão do passado, vamos passar mais dois anos sem resolver o problema. De facto, esta solução encontrada pela Câmara Municipal... Carecendo aqui de alguma explicação, porque o Chega não tem representação na Câmara, apenas na Assembleia Municipal, não sabemos muito bem quais são os temas que estão em discussão interna, mas parece-nos que esta solução encontrada pela Câmara Municipal para a resolução do problema da Junta de Freguesia é, a meu ver, a que melhor se adequa à resolução do problema. De facto... As dívidas que estão do passado, elas têm que ser resolvidas, seja pela Câmara, sendo assumidas nesta parceria com a Câmara, sejam assumidas pela Junta de Freguesia, isso tem que ser resolvido, senão corremos o risco de vermos ali uma insolvência da Junta de Freguesia. Sei que esse termo se pode utilizar em Juntas de Freguesia, mas há, de facto, a necessidade da resolução do problema que já se arrasta há tempo demais. Quanto mais tempo demorarmos a resolver o problema, mais complicações vamos encontrar no futuro e continuamos sem resolver. Há pouco o Prior falou aqui numa questão que para mim também é importante ressalvar, é que a anexação de fundos da Câmara Municipal para a resolução do problema da Junta de Freguesia vai criar alguns constrangimentos noutras juntas de freguesia que, por ordem de razão, quererão ver também algum apoio que justifique esta saída.
Acha que a Câmara vai acabar por assumir a iniciativa de tentar essa compensação em algum...
Terá de ser, a não ser que as juntas de freguesia tenham, pronto, um amém a esta situação da Câmara e deixem passar em claro. Agora, os fregueses das várias juntas de freguesia sentir-se-ão defraudados se a Câmara não ressarcir de alguma forma, seja por via financeira, seja por outra via, as restantes juntas de freguesia. Se a Câmara se arvora em ser se a Câmara se arvora em ter todas as juntas de freguesia da sua cor partidária, também tem que ter assumir essa responsabilidade de repartir, como dizemos na gíria, o mal pelas aldeias. Não é anexar, desviar todos os fundos para a Junta de Freguesia para resolver um problema que é antigo, mas tentar encontrar também uma solução para ressarcir de alguma forma as restantes juntas de freguesia do Conselho.
Manuel Prior, um minutinho para fecharmos este tema. Não temos o microfone aberto.
Desculpa.
Agora sim.
O PS deixa dúvidas e deixa dívida. Está a ser assim na Junta de Freguesia de São Jacinto e foi assim na Câmara Municipal. Quanto às outras juntas, isto é um problema que tem que ser pacífico. Ou se salva a Junta de São Jacinto ou não se salva. E nós queremos crer, na aliança com a Aveiro e no PSD, que a boa gestão deste Executivo vai permitir salvar a Junta de Freguesia da dívida que alguém deixou. Quanto a isso, não temos dúvidas. E que qualquer voto a favor deste protocolo de salvamento da Junta é claramente um voto de acreditar e de crer e de subscrever a boa gestão da autarquia em todo o Conselho. E não é só na Junta de São Jacinto. Esta saída de capital teve uma reunião com todos os presidentes de junta, como foi falado na reunião de Câmara, e todos os presidentes de junta, que por acaso são todos da aliança com Aveiro, subscreveram este protocolo, ou melhor, deram anuência ao mesmo protocolo, porque a gestão tem sido feita com todas as juntas de igualmente. E estas juntas, as outras nove, perceberam e entenderam claramente e anuíram a que é preciso salvar a Junta de São Jacinto deste problema. Porque o atrasar é fechar a Junta. Porque é penhoras todos os dias, é tudo. Quer dizer, uma empresa privada, se fosse uma empresa privada, já tinha ido para a insolvência. Portanto, temos todos, com a boa gestão da Câmara Municipal, acreditar que é possível este protocolo e acreditar que o Tribunal de Contas vai validar e não fazer como fez a Conselhia do Partido Socialista, que veio com as contas e com os problemas para reduzir a dívida e para não pagar metade da dívida. Isso não existe, isso não pode existir, Rui. Não pode haver dúvidas contra isso. Ou queremos ajudar, no bom sentido, a resolver este problema e ter um conselho todos com a mesma velocidade, ou queremos deixar São Jacinto para trás. E isso, aliás, com a maioria, este Executivo não vão querer deixar. Está. E vamos querer, todos vamos querer que isso aconteça.
Está vincada a posição.
Eu só, Carlos, é só um segundinho para dizer que a proposta do PS não envolvia o não pagamento de dívida. Só para deixar isso bem claro, porque não era essa a questão nem o ponto. Era de quem era a responsabilidade da dívida, não era que não se pague a dívida.
Era a questão da dívida legítima, perceber qual seria a dívida legítima. Esse assunto fica fechado, ou pelo menos guardado durante algum tempo, até porque isto, tendo desenvolvimentos que vai ter, debates que vai ter, seguramente ainda cá voltará. Tínhamos da semana anterior, de há 15 dias, a questão no país, que no último mês e meio catapultou para as capas dos jornais, para a abertura de noticiários, um sem número de, eu vou utilizar a expressão, escândalos e debates que estão a agitar, no fundo, o nosso país e que às tantas já se tornaram um pouco rotineiros. Rui Alvarenga, bom dia outra vez e bem-vindo agora a este segundo módulo em que falamos do nosso país e aparentemente, ou não falamos pelos melhores motivos, demasiada instabilidade num quadro legislativo que todos assumiam ser de grande estabilidade e de condições para uma governação tranquila. O que é que está a acontecer?
O que está a acontecer, Carlos, é uma maioria absoluta. E agora vou despir um pouco o facto de filiado do PAN e vou falar enquanto cidadão, talvez seja melhor. E eu, durante estes anos todos, pós-25 de Abril, não houve uma única maioria absoluta que não tivesse problemas logo a seguir. E isto, de facto, não é... Nós nunca concordamos com maiorias absolutas. Aliás, o PAN considera que a diversidade parlamentar cria melhores condições para a governação do país. Estas maiorias absolutas criam imediatamente um ambiente de grande clivagem. E isto pode ser explicado por qualquer politólogo ou sociólogo, mas de facto o nosso país tem sido assim. Os acontecimentos que ocorreram nos últimos tempos advêm de um quadro de suspeição e de desagregação do governo que na verdade não tem uma explicação muito racional. De facto, aquilo que sucedeu com o CIS, com aquele inusitado acontecimento
no Ministério das Infraestruturas.
Exatamente. É um acontecimento. Eu dou de barato que não é um acontecimento que ocorra diariamente. E eu até nem acho que os governantes, os secretários de Estado, os ministros, tenham, quando entram para o governo, tenham um curso de formação sobre como agir num quadro daqueles. Aquilo foi, de facto, inusitado. Estas questões dos telefonemas, quem telefonou a quem, quem disse o quê, honestamente, parece-me muito superficial e não tem muita relevância. O que tem relevância é o desgaste, claro, do ministro, que, do nosso ponto de vista, até ele próprio já poderia ter suscitado a saída. Há claramente a necessidade de uma renovação ministerial. Fazer uma renovação no governo, por esta altura, já seria absolutamente fundamental, como Ferro Rodrigues e outras pessoas do próprio Partido Socialista, Carlos César, etc., já recomendaram de forma informal que o primeiro-ministro realizasse essa reformulação e, portanto, mais do que o fé de ver em torno do CIS, era absolutamente fundamental que o governo tomasse uma atitude relativamente, primeiro, à saída do ministro Calamba, porque, de facto, do nosso ponto de vista, já não tem condições para fazer um mandato tranquilo e produtivo, porque vai ser constantemente perseguido por este ambiente, e retomar a relação, enfim, colaborativa com o Sr. Presidente da República também nos parece absolutamente fundamental para que a legislatura chegue até ao fim. Obviamente que estas falhas que estão a ocorrer na governação não são falhas, no fundo não estamos a discutir a governação do país, estamos a discutir acontecimentos, às vezes até a roçar a infantilidade, eu diria, mas não estamos propriamente a discutir o país. E isso está a atrasar aquilo que é o nosso escrutínio até sobre a governação e sobre a evolução que o país está a ter. Portanto, era fundamental, do nosso ponto de vista, que isso fosse algo que pudesse ser identificado por António Costa e que ele tomasse uma atitude absolutamente definitiva em relação ao ministro Galamba, renovar o governo para termos um final de legislatura que eu acredito que ainda é possível ter. Se não for assim, obviamente que lá está, maiorias absolutas, seguidas de antecipações de eleições e volta novamente o país a interromper a legislatura e voltar a um processo eleitoral que, do nosso ponto de vista, por esta altura era absolutamente evitável e desnecessário.
Está vincada a posição do Pessoas Animais Natureza, aqui na voz do Rui Alvarenga. Cândido Oliveira, há uma espécie de ambiente, quase diria, tóxico, não é, no debate político.
Sim, desde há um tempo para cá, e este último mês o país parou por causa de um computador. Quer dizer, temos tantos assuntos que são importantes para resolver no país e estamos a debater quem o que é que tinha o computador, quem é que tinha competências para pedir o computador, se havia ou não legitimidade do ministro ou não havia, se foi a PSP, se foi o CIS, se foi, enfim, uma embrulhada que isto parece um bocado para entreter o povo, e não se chega a uma solução. Era tempo de tomarmos a sério a política em Portugal. Nós estamos a assistir a uma total degradação da democracia por força de todas estas questões que são levantadas. E eu recordo que a cada ato de corrupção ou de má gestão do bem público surge um outro ainda pior, e nós vamos, quase não temos tempo de assimilar o anterior e já estamos confrontados com outro ainda pior. E esta tem sido a política, a forma de governação do país nos últimos anos. Nós estamos à beira de assistir a uma prescrição dos alegados crimes ou fraudes cometidas pelo engenheiro José Sócrates, e o povo questiona-se que justiça é esta, que país é este, que governos são estes, que vão se tapando uns aos outros e os problemas vão se sucedendo e não há, de facto, uma solução. A questão aqui das mentiras e das meias-verdades e de algumas verdades que são ditas no meio de até nestas comissões de inquérito, nós assistimos ali a uma espécie de um reality show em que as pessoas se vão divertindo com aquilo que vão dizendo. Como foi dito há pouco pelo Rui Alvarenga, eu concordo que, de facto, o ministro Galamba não tem condições para estar no governo. Quando o Presidente da República é questionado sobre a dissolução do Parlamento, ele foge sempre à questão. Não, isto parece-nos que, e é uma questão que o Partido Chega tem abordado com frequência até na Assembleia da República, é que é apenas uma questão que está adiada. Se não houver uma dissolução do governo, há pelo menos uma demissão do governo, e depois o Presidente da República irá convidar o António Costa a formar um novo governo com novos ministros, e esta poderá ser uma das saídas mais simpáticas e menos gravosas para o país. Até porque nós temos agora o PRR para gerir. Se o governo for demitido e se estivermos a aguardar eleições, o país vai ficar parado durante vários meses a aguardar novo governo e depois o dinheiro que vai ter que entrar nas várias tranches do PRR vão ficar suspensas até, e algumas delas vão ficar até por não poderem ser utilizadas. Portanto, na minha opinião, a dissolução do governo era uma questão que o Presidente da República já teria de ter clarificado. A demissão do governo e a formação de um novo governo, dando esta possibilidade ao António Costa, seria também uma das possibilidades. Vamos continuar a assistir a este triste espetáculo da democracia em Portugal. Nós comparamos um bocado, nós criticamos muito os países da América Latina que andam sempre com questiúnculas que não resolvem os problemas do país, mas servem para entreter um bocado a comunicação social e algumas pessoas. Mas nós vamos continuar neste ritmo de... E quando falo em fraudes, não falo só no Poder Central. Nós estamos a ver quase todas as semanas uma Câmara Municipal que está a ser investigada, um Presidente de Câmara que é detido, um Vice-Presidente que é detido. Ou seja, parece que isto se generalizou no país, toda a gente aparentemente está impune e depois os processos arrastam-se em tribunal com comissões de inquérito atrás de comissões de inquérito e nós não resolvemos o problema que é o principal, que é resolver o problema das pessoas. Nós estamos a viver uma crise como não há precedentes, temos uma série de problemas para resolver internamente, o combate à pobreza é uma delas. Nós estamos a atingir cerca de 3 milhões de pobres em Portugal e continuamos a discutir um computador, a legalidade de quem deveria ter um computador, de que dados é que estariam dentro deste computador e por aí fora. Portanto, enquanto nós continuarmos com este embaralhado de questões que são não interessam ao público, a nós interessa-nos é que os problemas das pessoas sejam resolvidos, não vamos sair desta grande confusão em que a nossa democracia caiu.
Chamam-lhe pântano. Manuel Prior, como é que sai desse atoleiro?
Isto não está fácil para o governo. Eu vou começar um bocadinho por esta coisa da maioria absoluta. O Rui Alvarenga disse que as maiorias absolutas são más. As maiorias absolutas, ou menores ou maiores, são reflexo daquilo que o povo quer. Nós não podemos dizer, não, já chegam esses votos, a partir daí votam no PAN. Não, porque as pessoas não votam no PAN. As pessoas votam, os cidadãos votam quem acham que deve. E depois são eleitas maiorias absolutas, umas vezes, outras não. Agora, o problema é que as maiorias absolutas o governo deve governar. E neste momento o que não se está a fazer em Portugal é governar o país. A saúde está cada vez pior. Arranjou-se agora uma pessoa muito competentíssima, o CEO do Sistema Nacional de Saúde, mas não resolveu nada. As urgências estão piores do que estavam. Os internamentos estão como estão. As listas de espera aumentam. Abrem 1000 e tal vagas para médicos, mas só 200 já concorrem. Porquê? Porque o governo não resolveu a situação. E depois temos este problema nas infraestruturas. Do CERN não vou falar só da imagem disto. Há a credibilidade das instituições. Nós não podemos viver num país onde pensamos, mas quem será o mentiroso? Será o ministro? Será o primeiro-ministro? Ou será o ex-secretário de Estado? Não podemos viver num país desses, onde eu, no meu subconsciente, penso, se calhar o ministro é mentiroso. Se calhar o António Costa, para proteger outros, está a mentir. Não podemos viver num país assim. Temos que viver num... Mas com que credibilidade é que este ministro... que pode ser a melhor pessoa e a pessoa mais capaz e mais competente, vai para uma negociação para vender a TAP. Mas alguém acredita nele. Quer dizer, o que está do outro lado, o que é que vai pensar? Epá, mas este gajo está a mentir ou está a falar a sério? Não podemos. Quer dizer, é a credibilidade das instituições. Quer dizer, eu não sei se o Galamba vai ser demitido, se o António Costa pede demissão do governo, se remodela agora. O que não podemos ter é um país assim, onde... Quer quem vá negociar na TAP, quer o próprio cidadão, olha para o António Costa e vê, se calhar este gajo está a mentir. Não podemos viver num país desses. E num país em que, para tratar deste assunto, lá do gabinete, onde dizer que não podemos ter um gabinete de um ministro onde é quase um bordel. Aquilo acontece numa ribeira qualquer das nossas cidades. Não pode. As instituições têm que estar acima disto. Não pode ser. E depois, a saúde, a educação, a justiça, ninguém fala nisso porque não existe. Não se governa o país. E o que eu mais defendo, o que mais me faz alguma azia, se ver se o SIS foi A, B ou C, é para que se assuma. Mas que se assuma que se calhar que houve um erro, seja de quem for. Isso é o menos importante. Importante é credibilizar-se as instituições, credibilizar-se as pessoas que dirigem o país e governar o país. Porque o pior no meio disto tudo, ao Carlos, isto é que me deixa às vezes furioso, é eu olhar para a televisão e pensar, epá, o ministro está a mentir. Não sei se é de acreditar no ex-secretário de Estado ou no primeiro-ministro. Não pode ser num país sério, num país do século XXI, em Portugal, isto não pode acontecer. As pessoas dos ministérios e do governo têm que ter credibilidade, porque o António Galamba agora vai negociar a TAP. Mas o artista que está do outro lado a negociar, vai, olha para ele e pensa que é. Este gajo não sei se está a falar a verdade, se está a mentir. A TAP tem aviões ou tem 20. Não pode. Isso é, neste momento, que eu acho que é o pior que temos neste país. É a descredibilização de alguns ministérios, de alguns ministros e da governação do país.
E ouvem-se, Rui Soares Carneiro, muitas estruturas do Partido de Norte a Sul do país que gostariam de ver uma remodelação, mas um primeiro-ministro que parece inflexível.
Fui aqui anotando, mas nem sei por onde começar. Mas lá está, essa generalização de que muitas estruturas pelo país
foram dando voz, não é?
Não, foi dando voz uma ou outra pessoa com mais
quando um presidente conselheiro aparece, dá alguma força.
Sim, mas isso
pode não ser uma posição da conselheira em si.
Claro, isso, uma ou outra pessoa que venha para a praça pública e vem com todo o direito de expressar a sua opinião, não quer dizer que seja a opinião do partido em si. E aí temos as nossas discussões internas e debatemos o que está bem e o que está mal, e nem tudo vai bem no reino da governação socialista, mas também nem tudo vai mal. E, portanto, quando eu ouço esta questão da... E aqui, permita-me... surpreendentemente ou não, concordar com o Cândido da questão da descredibilização da democracia, mas quando vemos que essa descredibilização é levada a cabo por partidos, como o próprio Chega na Comissão Parlamentar de Inquérito, a perguntar as horas, as horinhas, os minutos, os minutinhos, os segundos e os escondinhos, e a querer telemóveis, conversas, mensagens para aqui e para acolá, de uma coisa que não interessa ao menino Jesus dos 10 milhões de pessoas, excepto à bolha mediática que vive daquilo, e a nós, pronto, que temos algum interesse na política e que exercemos daqui de alguma forma, aqui no nosso lugarzinho, o nosso exercício político. Quer dizer, é aqui o contrabalançar um bocadinho a coisa. Quando eu ouço o Manuel Superior dizer exatamente o mesmo, que as instituições e tudo e mais alguma coisa perdem credibilidade, mas quando o PSD constantemente faz a figura de corpo presente na comissão de inquérito, também com perguntinhas, de horinhas, de mensagens, de não sei o quê, que também não interessa ao menino Jesus, em vez de apresentar ideias para o país, que é isso que se esquiva constantemente a fazer, e por isso é que se dá esta lã toda a uma comissão política de inquérito, que serve, o objeto da comissão serve para discutir a TAP, aquilo que foi a gestão da TAP, aquilo que foi a privatização da TAP e depois a renacionalização, que não é bem uma renacionalização da TAP, e o que é que foi bem feito, mal feito, as opções ideológicas que estão por trás ou não. Digamos que todo o aspecto político à volta da TAP e a tutela que é exercida na TAP, estamos a falar de computadores, de CIS, de secretas, de telefonemas, e pronto. E depois vimos todos dizer que a política está descredibilizada, quando todos andamos a servir o mesmo, que é para descredibilizar, alimentando debates sobre isto que não servem para 10 milhões de pessoas, serve unicamente para 10 ou 15 mil que vivem lá na bolha de Lisboa e para nós que vamos mandando aqui uns vitais de longe. Portanto, ponto 1, o governo durante este último ano, o primeiro do seu mandato, cometeu erros, cometeu, assumiu, tanto que as pessoas que cometeram esses erros saíram do governo. E por falar em saídas, continuo a fazer a mesma pergunta. Porquê é que querem demitir o ministro João Galamba, se foi por ele ter demitido a CEO e o presidente o Charmin da TAP, se foi por ter demitido um adjunto ou se é por qualquer um outro motivo que ainda estamos por descobrir, porque eu só vislumbro esses dois. Como esses dois ainda não me foram respondidos, portanto, continuo sem perceber porque
mais,
é que se exige a demissão.
Um terceiro que não é de sumenos, que é a tomada de posição política do Presidente da República, que no discurso que faz,
mas
no fundo, deixa o ministro sem tapete.
E porquê é que o Presidente da República quer demitir o ministro?
Porque diz que ele não tem condições para...
Mas porquê é que não tem condições? É isso que essas perguntas continuam sem resposta. E era aí que eu já ia para além da oposição. Era a questão de termos um Presidente da República que, neste momento, veio-me aqui uma palavra à cabeça, mas que não a quero usar, porque estamos a falar do Presidente da República. Mas que, neste momento, digamos que anda aqui com manobras de entretenimento que ele adora e tem medo de perder a sua figura de corpo central da política portuguesa e a sua presença na imprensa, que ele adora, que até faz passeios para ir comer gelado e para calçar as pedras da calçada, em vez de meter um bocadinho de seriedade e em vez de vir valorizar aquilo que são as instituições e a necessidade de manter as instituições, o respeito pelas instituições, o normal funcionamento das instituições e a democracia a funcionar como um todo, vem só piorar a coisa, fazer constantemente comentários completamente estapafúrdios, dizer que não diz quando 30 segundos depois está a comentar o que disse que não ia dizer, e 30 por uma linha, que é uma animação, que é uma coisa... E ele próprio, depois, como vêm estes partidos todos, da direita à esquerda, a dizer, pois, andamos todos a descredibilizar a política, as instituições não funcionam, etc. Porquê é que as instituições não funcionam? Porque uma CEO foi demitida, querem demitir o ministro porque dizem que foi mal demitida, com base naquilo que foi um parecer da IGF. Deixaram as instituições funcionar? A IGF funcionou. O Ministério tomou a sua decisão. Agora, pelos vistos, foi a opinião pública dizer que, sim senhor, está mal. Então, deixem ir para o Tribunal. E o Tribunal, que é uma instituição, que responda. Demitiu o adjunto por falta de confiança política. Houve a história do computador. Agora, vem uma comissão de inquérito que não tinha como esse objeto querer desvendar o que aconteceu ao computador e colocar em causa as secretas, colocar em causa quem é que contactou, como é que contactou e o que é que foi, em vez de deixarem, mais uma vez, as instituições fazerem o seu trabalho, fazerem a sua fiscalização, fazerem a sua avaliação daquilo que aconteceu e de evitarem cá para fora, no final, as suas conclusões. Deixaram fazer isso? Não. Vieram para a praça pública, ainda estão a discutir quem é que contactou, se foi ao minuto X, se foi ao segundo Y, qual foi a palavra que disse, ou se disse X, ou se disse CIRP, ou se foi mais de manhã, ou mais à tarde, ou mais à noite. E, portanto, continuamos constantemente a descredibilizar com esta brincadeira as instituições, a animar a malta. Isto é tudo muito bom para a comunicação social, que também tem a comunicação social de mainstream, tem muita culpa no assunto, porque é isto que traz cada vez mais, e é disto que vai viver cada vez mais. Não tínhamos dúvidas nenhumas, e seja o PS hoje, o PSD amanhã, esperemos que nunca o chegue, e o PAN igualmente. E o PSD também, espero eu que nunca seja, mas vivemos em democracia, e a dualidade tem sido por aí. Desta é a política que nós vivemos e, portanto, eu vou adorar ver o dia, adorar ironicamente ver o dia em que o PSD lá esteja e aconteçam exatamente as mesmas coisas ou coisas piores e vamos vê-los a defender aquilo que estão a defender atualmente com unhas e dentes, que é fazer espetáculo político com tudo e mais alguma coisa, descredibilizando as instituições.
Deixem-me só meter aí a colherinha e estamos mesmo na parte final, mas não é exatamente nesse ponto que nós estamos de um país que olha para isto e já não olha para isto sob a bandeira partidária e diz não conseguimos sair disto. Seja PS, seja PSD, seja...
O comum dos mortais já dizem que isto é tudo a mesma bandalheira, mas isso já se vem dizendo há muito, não é? Que os políticos são todos iguais.
E não é aí que está a gravidade desta...
Exatamente, por isso é que deveria começar, inclusive, pelo Presidente da República Portuguesa, que é a primeira figura de Estado, fazer a defesa... E chamando a atenção dos partidos, e que aproveito agora já que os vai convocar antes do verão, portanto, para irem todos refletir depois nas férias, que deva chamar os partidos
a identificar aquilo que podem e aquilo que são os caminhos pelos quais podem e devem ir no serviço da instituição que representam e do povo que representam, mas não indo contra aquilo que é uma atuação, por exemplo, de umas secretas, metendo em causa aquilo que é a atuação do mais elementar de justiça e de proteção do cidadão e do Estado como um todo perante as outras instituições e perante outros países, fazendo este tipo de joguinhos políticos que, na verdade, não abonam a favor de ninguém.
Meus caros, que é o que tem acontecido. 30 segundinhos a cada um.
Só meio minuto.
30 segundos a cada um, Manuel Prior.
Só meio minuto. Epá, eu gostava só de perguntar ao Rui, que deu agora aqui um baile de música sem dizer rigorosamente nada, se ele acha bem que num país democrático do século XXI alguém ligue para as secretas, para a polícia secreta do país, como foi ligado. Ora, isto não estamos no tempo da PIDE. O CIS não é a PIDE, onde alguém de cima mandava fazer a A, B ou C. Não podemos brincar com estas coisas. Nós podemos valorizar, mas também não podemos fazer esses cursos românticos que não dizem rigorosamente nada.
Oh, Manuel Prior, eu faço só uma questão simples.
O Manuel Prior
sabe qual foi a formação que a chefe de gabinete e as indicações que a chefe de gabinete recebeu quando tomou posse? Pois, portanto, continuamos sem saber se ela fez bem ou se fez mal. Mas continuamos a querer discutir se foi bem feito ou mal feito ela ter ligado para o CIRP e não para o CIS.
Cândido, 30 segundinhos.
Muito rapidamente, nós temos estado aqui a bater no PS e com razão, mas o PSD que se cuide, porque vem um tutti-frutti que vai dar também muito que falar no futuro próximo. Portanto, a democracia está em causa, não há dúvidas em relação a isso. Como disse o Rui há pouco, o povo cá fora diz isto é tudo igual, não é? Nem sequer vale a pena ir votar, e essa se calhar é uma das razões pelas quais metade da população não vai a votos.
Rui Alvarenga.
Não, eu concordo com algumas coisas em termos da estabilidade das instituições. Agora, não nos esqueçamos que o ministro Calamba percebeu, demitiu-se. E é António Costa que o segura. E isto foi absolutamente decisivo que o Rui deixou escapar. O próprio Galamba achou que não tinha, a certa altura, condições para continuar. A partir daí, tinha que se demitir e tinha que manter a sua decisão. Ao não fazê-lo, alimentou tudo o resto. E, portanto, eu percebo esta coisa do Presidente da República, mas o Presidente da República é ele mesmo a grande instituição, o grande garante da continuidade da democracia em Portugal. E, portanto, é uma instituição que tem que ser ouvida. E, portanto, nesse aspecto, eu discordo um bocadinho do Rui. Acho que aquilo que se foi fomentado muito pelo comportamento de alguns membros do governo.
Sim, para terminar, só esta questão, percebe-se perfeitamente porque é que um ministro, depois das declarações do Presidente da República, pode sentir menor confiança no desempenho do seu cargo e, portanto, colocá-lo à disposição. E o Sr. Primeiro-Ministro, entendendo que não havia razões para tal, deu-lhe redobrada confiança política para o manter. E, portanto, aí a responsabilidade é de ambos, acima de tudo do Primeiro-Ministro, que lhe deu essa confiança. E, portanto, acho perfeitamente normal, numa primeira instância, ele não sentindo essa confiança por parte do Presidente da República, ter demonstrado a possibilidade de sair, e o Primeiro-Ministro esteve bem em responder. Agora ao Manuel Prior. Nós podemos estar aqui 3 horas, os dois, sem dizer nada, que é aquilo que acontece no comentário político sobre estes assuntos, porque não se fala do objeto da Comissão de Inquérito, que é a TAP. E, portanto, enquanto não se discutir a TAP, não se discute nada.
Penso que voltaremos ao tema ao ritmo a que vamos. Dia a dia, semana a semana, não vamos ter falta, seguramente, de assunto para retomar esta questão e que tenha essa relevância de mexer com aquilo que é também a confiança dos cidadãos nas suas instituições. A todos agradeço. Voltamos dentro de, não 2, mas 3 semanas para o último Canal Central antes da pausa para o verão.